Jornal da USP no ar. Edição regional.
Acompanhe as notícias do campus de Ribeirão Preto e os destaques do portal Jornal da USP.
Olá, boa tarde. Eu sou Mel Vieira e o Jornal da USP no ar, edição regional desta segunda-feira, 31 de julho, está começando.
O que é notícia em Ribeirão Preto?
As multas no trânsito de Ribeirão Preto cresceram 21,75% em relação ao primeiro semestre do ano passado. Alta velocidade e desrespeito à área azul lideram a lista de autuações. A partir de setembro, motoristas multados terão 40% de desconto no valor da infração se não recorrerem e fizerem o pagamento na data de vencimento.
Destaques do Jornal da USP.
Em 2023, estima-se que cerca de 4 bilhões e 900 milhões de pessoas usem redes sociais em todo o mundo. É esperado que esse número salte para aproximadamente 5 bilhões e 850 milhões de usuários até 2027. Os usuários estão vinculados a diversas plataformas e passam cerca de 145 minutos nas redes sociais todos os dias. Na Home de Ribeirão Preto, o destaque é que a participação da população é crucial para combater a exploração sexual infantil. Em 2022, a Polícia Federal resgatou 181 crianças e adolescentes em situação vulnerável à exploração sexual em todo o território brasileiro. O número, que avança desde 2015, segundo os dados do projeto Mapear, da Polícia Rodoviária Federal.
Acontece na USP.
E agora quem está chegando é o Eduardo Nazaré. Boa tarde, Eduardo.
Olá, boa tarde, Mel, e boa tarde, ouvintes. A partir do dia 12 de agosto, a Biblioteca Sinhá Junqueira oferece o curso gratuito Português para Imigrantes. Será presencial aos sábados, das 9 às 11 da manhã, e busca exercitar a fala, leitura, escrita e a audição dos alunos. As inscrições vão de 1º a 5 de agosto na biblioteca, que fica na Duque de Caxias, 547, no centro de Ribeirão Preto. É necessário a apresentação de documento com foto. A cátedra Instituto Ayrton Senna, do Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto, promove no dia 2 de agosto, a partir das 4 horas da tarde, um webinar sobre avaliação seriada nas universidades paulistas. O evento debate a nova medida anunciada pelo governo do estado de São Paulo para o ingresso nas universidades estaduais paulistas. Haverá a transmissão pelo YouTube e pelo Facebook. Inscrições gratuitas pela internet. Por hoje é isso, Mel.
Muito obrigada, Eduardo Nazaré.
Tempo e temperatura, com informações da Clima Tempo.
A segunda-feira começou com sol e poucas nuvens. À noite, o tempo permanece firme, sem previsão de chuva. A mínima foi de 14 graus e a máxima pode chegar aos 30.
Espaço das Universidades. Os detalhes sobre as pesquisas, eventos e cursos das nossas instituições públicas de ensino do Estado de São Paulo.
A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, lançou em Belém, no Pará, o Atlânticas, programa Beatriz Nascimento de Mulheres na Ciência, com o objetivo de fortalecer trajetórias acadêmicas de mulheres negras, indígenas, quilombolas e ciganas, através de bolsas de estudo no exterior. A matéria é de Carlinhos Oliveira.
A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, lançou em Belém, no Pará, o Atlânticas, programa Beatriz Nascimento de Mulheres na Ciência. O programa tem o objetivo de fortalecer trajetórias acadêmicas de mulheres negras, indígenas, quilombolas e ciganas, ofertando bolsas de estudo no exterior.
A gente vai lutar cada dia enquanto a gente estiver à frente desse programa, com afeto, com comprometimento, com caráter, com valor, com compromisso, mas colocando o dedo na ferida e dizendo que a nossa luta, ela é todo dia, ela é uma luta coletiva e essa luta, ela perpassa, sem dúvida nenhuma, pela educação. Eu acredito no educação mais digna, mais humana.
O Atlânticas é uma parceria do Ministério da Igualdade Racial com o Ministério dos Povos Indígenas, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, o Ministério das Mulheres, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, e a Coordenação do Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES. O diretor Eliel Benites, que representou a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, destacou a importância de dar voz às narrativas indígenas.
Dar oportunidade, colocar uma caminhada, esse programa, aos povos indígenas, especialmente, não apenas repara, mas ela também dá uma possibilidade, através da emergência dos saberes indígenas nos espaços acadêmicos, na produção de conhecimento, não como nexo, mas parte de um componente estruturante de um pensamento novo que é possível a gente construir para a gente possa produzir nova sociedade.
O Atlânticas é o primeiro programa do governo federal direcionado exclusivamente às mulheres cientistas negras, indígenas, quilombolas e ciganas. Luena Nascimento, antropóloga e sobrinha de Beatriz Nascimento, a historiadora, escritora, poeta e pesquisadora que dá o nome ao programa, falou sobre a luta da sua tia Beatriz.
As balas que mataram minha tia e Marielle, elas são da mesma ordem, da violência, da misoginia, do patriarcado, que também nos silenciou, que nos colocou em lugares, nós, mulheres, que fomos jogadas nos espaços subalternos.
A iniciativa vai investir aproximadamente 8 milhões de reais e serão oferecidas cerca de 45 bolsas de doutorado sanduíche e de pós-doutorado no exterior. Carlinhos Oliveira, da Rádio UFSCar.
Espaço das Universidades, uma produção das emissoras parceiras. Rádio UFSCar, Rádio Unesp FM, Rádio USP e Rádio Unicamp.
Jornalismo. Rádio USP.
De acordo com o relatório do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, os crimes de ódio no Brasil precisam de uma tipificação mais clara, que ações de combate sejam criadas e colocadas em prática. Reportagem de Bárbara Bigas.
O relatório do Grupo de Trabalho do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, divulgado recentemente, apresentou estratégias de combate ao discurso de ódio e ao extremismo no Brasil. O relatório aponta para a necessidade de uma tipificação mais clara dos crimes de ódio, para que se ofereça uma melhor proteção às vítimas. César Neto, pós-doutorando na Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP, nos ajuda a entender mais sobre o que isso significa.
Nós temos a aprovação e a reprovação social. Os atos que são reprováveis, as ações que não são tidas como corretas ou que trazem uma reprovação das pessoas, elas são tipificadas, coloca-se um tipo penal. Não existe um crime que não esteja já previamente delimitado e com a cominação, com a pena prevista em lei. Isso nós temos no artigo 5º da nossa Constituição, o inciso 39. Então, o que é tipificar? Tipificar é pegar uma conduta, uma ação ou mesmo uma omissão que não é aprovada socialmente, que a sociedade reprova aquele tipo de conduta ou aquele tipo de omissão, e ali se delimita que aquela ação ela é uma ação criminosa.
Hoje, os crimes de ódio não têm uma legislação específica, que seria fundamental para melhorar a identificação, julgamento e responsabilização dos crimes de ódio.
Muitas pessoas vão dizer assim, olha, nós temos dentro do nosso arcabouço legal, dentro das leis brasileiras, leis que já limitam. O judiciário, ele pode apreciar essas leis e utilizá-las em julgamentos de questões relativas aos crimes de ódio. Não é como se fosse uma analogia. Mas é necessário, neste momento histórico, que exista uma legislação, uma tipificação, colocar esse crime com pena.
Dentro do contexto das redes sociais e da desinformação em massa, a tipificação se faz essencial, em especial porque os crimes de ódio não afetam apenas a vítima direta, mas também as pessoas ao seu redor, como familiares, amigos e conhecidos. Esse tópico também é necessário para pensar a tipificação desses crimes.
Essa diversidade, essa multiplicidade social faz com que se repense, com que se proponham normas, regras para a convivência social. Essa diversidade, multiplicidade, ela deve ser resguardada pelo direito. Ela deve ser defendida pelo direito. Mas o direito nada mais é do que o interesse político da população.
Eu conversei com César Neto, pós-doutorando na Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP, sobre o tema da tipificação de crimes de ódio no Brasil. Bárbara Bigas, da Rádio USP São Paulo.
O Jornal da USP no Ar, edição regional de hoje, chega ao fim. Apresentação minha, Mel Vieira. Participação, Eduardo Nazaré. Produção, Suzana Nazar. Supervisão, Ferraz Júnior. Técnica, Luiz Fontana, Mário Broder e Gabriel Soares. Coordenação, Rosimeire Talamone. O Jornal da USP no Ar, edição regional, volta amanhã ao meio-dia. Não esqueça, as informações divulgadas hoje estão detalhadas em jornal.usp.br. E sobre o campus de Ribeirão Preto, vá em ribeirão.usp.br. Vem aí o Express Cultura. O destaque de hoje é a exibição do filme francês O Crime é Meu, na Casa Belas Artes. Os detalhes daqui a pouco com Hugo Luque.
Perdeu alguma reportagem, informação ou mesmo a edição regional do Jornal da USP no Ar? Não se preocupe, ele está disponível na íntegra em ribeirão.usp.br. E as notícias da universidade você encontra também em jornal.usp.br ou pelo aplicativo Jornal da USP, disponível para Android e iOS. Lá você também pode ouvir a Rádio USP ao vivo. Você quer falar com a gente? Mande um e-mail para ouvinte@usp.br. Você ouviu o Jornal da USP no Ar, edição regional. Uma produção do Polo Ribeirão Preto, da Superintendência de Comunicação Social da USP.